Fala galera, meus amigos do Telegram! Olha, hoje estamos aqui, vamos falar um pouco sobre ficção científica, que eu sei que a galera gosta aqui, e vamos fazer um mega jabá aqui da revista Histórias Extraordinárias, cara. Mas para isso, a gente tem que fazer um jabá com conteúdo, a verdade é essa. Então eu trouxe aqui dois autores, né, que estão nessa revista. Um deles já participou aqui de alguns áudios, de alguns programas nossos, e o outro não. Então vamos começar dando as boas-vindas aí ao Flávio Medeiros. Fala, Flávio, tudo bem, cara?
E aí, tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Beleza? Pessoal, bom estar de volta. Bom falar com vocês aqui.
E estreando aqui no nosso Telegram, aí, nos nossos áudios, Gilson Cunha, que estará comigo na Feira do Livro de Porto Alegre. Fala, Gilson, tudo bem, cara?
Tudo bom, Eduardo. É uma satisfação estar aqui. Satisfação poder papear com os teus ouvintes aí, que é uma galera ligada em literatura fantástica, né, que inclui, claro, o meu ramo favorito, que é a ficção científica.
Muito bom. Gilson, já que você é a primeira vez que você vem aqui, cara, se apresenta aí, cara. Fala um pouco de você. Primeiro eu quero saber de você o seguinte, Gilson. Eu sempre gosto de perguntar essas coisas que vá lá no fundo mesmo. Como é que começou a sua paixão aí por ficção científica? Você é um cara que, assim como eu, já tem uns bons anos de idade, né? Não é nenhum jovem. Nós todos aqui já somos calejados aí. Conta pra gente aí, cara. Eu me lembro que você participou com a gente de um ghostwriter muito legal sobre Star Trek, né? Jornada nas Estrelas.
Pois é, gostei muito.
E aí, você falou umas coisas bacanas lá, você puxou da época em que você via os seriados em preto e branco. Fala um pouquinho disso, cara. Como é que começou essa paixão por ficção científica?
A minha paixão por ficção científica foi o que me levou para o universo da nerdice, por assim dizer. A ficção científica e a cultura pop, na minha mitologia pessoal, por assim dizer, elas estão inextricavelmente ligadas. Ô, palavrinha chata. É isso aí. eu acho que, relembrando um pouco aquele podcast da outra vez.
Sim.
Eu estava na praia, estava em Oásis do Sul, que é o litoral norte do Rio Grande do Sul, no início dos anos 70.
Nossa.
TV analógica, as retransmissoras horríveis, e o que a gente tinha era aquela TV assim, com chiado, com fantasma, né? E um dia, quando a TV ficou um pouquinho mais clara, eu vejo ela, a poderosa, não a Tenente Uhura, essa é outra poderosa, mas eu vejo a Enterprise emoldurada contra o fundo negro do espaço, e foi paixão à primeira vista. Eu já tenho uns 5, 6 anos, e depois eu comecei a ver ficção científica, vários seriados diferentes, e comecei a comparar os níveis de seriedade, né? Mais ou menos com 8, 9 anos, eu já estava dando risada de Perdido no Espaço. Eu pensei, não, isso é uma comédia, isso não é ficção científica. Mas tudo bem, é divertidinho.
Ah, mas aquela nossa época, deixa eu só te interromper aqui, porque eu acho bacana a gente falar sobre isso pra galera, para os jovens, né, cara? Aqui é um papo solto e tal. E eu sou mais novo entre vocês, porém, eu, quando nasci em 76, eu fui pesquisar, olha só, descobri que em 76 teve a última novela preto e branco da Globo, da Rede Globo, né? Então, quando eu nasci, as novelas ainda eram, né, em preto e branco tudo, né? Mas você falou desses seriados de ficção científica, que depois, ali pros anos 90, começou a escassear, só que nos anos 60, 70, eu me lembro que na minha época, ainda, enfim, início dos anos 80, cara, a gente tinha muita coisa bacana, cara, de seriado de ficção científica rolando na televisão, né? A gente tinha, bom, Terra de Gigantes, né? Você pode falar também de O Próprio Perdido no Espaço, Star Trek, que passava na Bandeirantes. Eu adorava.
Eu vi Star Trek na Tupi.
Na Tupi, olha, então você tem umas credenciais aí de mundo velho, né?
Há muitos e muitos anos, entre os anos em que os oceanos engoliram a Atlântida e o aparecimento dos filhos de Arias, houve uma era nunca sonhada.
Isso aí, o Flávio pegou esse, né? Tupi ou também? Ou não, pegou também?
Peguei. Aqui em Minas era TV Itacolomi, que era a subsidiária da Tupi. E o meu trajeto era exatamente igual ao do Gilson. Eu assistia...
Olha o Carvalho 14 aí!
Eu assistia também Star Trek na. Era preto e branco. Os uniformes da frota eram cinza claro e cinza escuro. A gente não sabia que tinha amarelo, vermelho, nada disso. E brincava com os amigos de Jornada das Estrelas, né? Naquela época não era Star Trek, era Jornada das Estrelas.
Sim.
E tinha. E o Perdido no Espaço foi mais ou menos contemporâneo, né? Eu também gostava muito, né? Isso tudo que tô falando pra vocês, eu tenho aqui em DVD, né?
Sim.
E aí depois vieram essas séries do Irving Allen, né? Veio o Viagem ao Fundo do Mato, do Tempo, Terra de Gigantes, né?
Isso aí.
que é todos nós, e aí já era colorido também. Eu me lembro da primeira vez que eu vi a TV colorida, era um programa do Chacrinha, um vizinho do meu tio.
Caralho, conta isso, que
cara,
eu acho legal, porque isso é ficção científica, volta no tempo, né?
Exatamente. Pensa bem, eu tenho na minha mente a imagem da primeira vez que eu vi uma TV colorida, e me lembro que era o programa do Chacrinha, tinha muitas cores, e naquela época, como não existia isso no Brasil, o pessoal carregava no contraste, então o vermelho era aquela coisa dolorosa, o verde, e juntava os vizinhos na porta pra ficar vendo televisão colorida, me lembro nitidamente disso.
Mas era a sua televisão, de quem era?
Não, era um vizinho de um tio, eu tava na casa de um tio.
Aí tem ele tinha esse grande aparelho.
Aí juntou o prédio inteiro pra ver a TV colorida, né?
Que legal,
cara. E aí vieram, depois veio uma bem sinistra, que era Os Invasores, né? Que passava na Band, que era...
Invaders! Começou na Tupi.
Na Tupi, não, eu lembro, eu assisti ele na Band, que era um seriado bem assim
era
de...
Era Bandeirante na época, nem
isso. Bandeirante. E era uma coisa assim, bem da paranoia da Guerra Fria, né? Do espião, do infiltrado, né?
Infiltrados, os aliens podiam ser identificados por uma anomalia no dedo mínimo.
Deixa eu colocar aqui meu quinhão de nerdice de velho. Eu vou falar pra vocês sobre um seriado, cara, que vocês vão dizer, isso não é ficção científica, tá? Vão ficar até chateados comigo. Que eu adorava, que era o Era o Perdido, cara. Eu me lembro que no início dos anos 80 ou no final dos anos 70 passava, acho que na Globo e tal, que era esse seriado que eu até já falei no Mini Pod algumas vezes, nosso querido Thiago.
Meio dos anos 70.
Sim, mas aqui no Brasil chegando, né, nessa época, um pouquinho mais pra frente, apesar dele ser um seriado em que dava, a princípio dava a entender, assim, que eles voltavam no tempo, época dos dinossauros, mas não era isso, não. Na realidade, eles entravam numa pocket dimension, numa dimensão de bolso, que é um conceito totalmente ficção científica, e ficavam presos nessa dimensão, tanto é que tanto não era no passado, tanto não era na pré-história, que caíam vários seres lá, né? Inclusive os próprios Listrax, que eram aqueles monstros meio lagartos. Tinha um cara da Guerra Civil, aí tem uma hora que caiu um cara que era num caça americano e tal, etc. Enfim, apareciam uns caras desse lá. E depois, anos depois, eu comprando DVD, assim como o Flávio comprou os dele, né? Eu fui ver todos os extras, etc, etc, e descobri que o Elo Perdido, cara, aí que eu entendi, cara, por que que eu hoje sou paranoico por essa coisa de histórias bem construídas e tal, etc, né, e fazer sentido e tal. O Elo Perdido, não sei se vocês sabem disso, ele era escrito por grandes escritores de ficção científica, né?
Uhum.
Inclusive a galera
Larry Niven.
Sim.
Larry Niven, tava envolvido no Elo Perdido.
Galera que veio do Star Trek, né, cara, que veio do Jornada das Estrelas, etc.
E Steve Fontana,
né? Então, é muito maneiro os conceitos todos, os obeliscos que controlavam o Elo Perdido e tal, criavam tempestades e, enfim, cara, né, demais, então, muito legal. E um pouco mais pra frente, teve um seriado que eu também, cara, adorei, que foi, que também, esse eu tenho claramente na minha cabeça, isso é um pouquinho mais pra frente, que passava na Bandeirantes, sei sim, Bandeirantes, o canal do esporte, na minha época era essa, que era o Logan's Run, e em português chamava-se Fuga do Século 23. Cara, demais, eu sei que tem um filme, né, e teve o seriado também, né, cara,
uhum.
Não sei se chegaram a assistir, muito bacana, mas Gilson, continua aí, cara, então aí você teve esse primeiro contato com essas...
com essas séries americanas. No meio dos anos 70, comecei a ver aquelas séries inglesas também, tipo Seres do Amanhã e Espaço 1999, que, aliás, quando estreou no Brasil, era a primeira Guerra Fria de audiência na TV, de ficção científica, provavelmente a única até o momento. Era o SBT exibindo...
Era TVS na época, hein? Olha.
TVS na época. Era a TVS exibindo Espaço 1999 e a Globo exibindo Planeta dos Macacos, a série.
A série que veio depois do longa de 79, né? 78.
Isso, que veio depois da conclusão dos cinco filmes lá,
uhum,
da Pentalogia. E daí veio essa série aí, que teve uma primeira temporada maravilhosa, extraordinária. E uma segunda temporada que eles tentaram ganhar o público americano, tornando uma maravilhosa série inglesa numa sofrível série americana. Daí foi o fim.
A gente fala muito aqui de Star Wars, né? Quando a gente fala de blockbuster e tal. Mas o pessoal também não para pensar que o Preto dos Macacos foi também uma revolução no cinema, né?
Não, os anos 70, no Brasil, pelo menos, foi a macacomania. Eu acho que não só no Brasil.
Tinha o Planeta dos Homens, que tinha lá que era o macaco, né? Fala sobre isso. Fala sobre isso.
É o eu acho, pra mim, o Planeta dos Macacos original, né, que ele na verdade é baseado no livro do Pierre Boulle, que é um francês.
Excelente, excelente
livro. O livro é excelente, agora o filme é bem diferente do livro, né?
Sim.
Aquela refilmagem que foi feita depois, mais recentemente, depois nos anos 2000, ela já é pouco mais fiel ao livro, mas pra mim o primeiro filme dos anos 70 é um dos melhores filmes de ficção científica já feitos. Ele é um sensacional, com toda a sua
psicologia.
68. Foi feito em 68 o primeiro, né?
Isso.
E aí veio essa série de 5 filmes, né, que é devido ao sucesso do primeiro, e depois essa série que teve, acho que foi uma temporada, eu tenho até aqui também em DVD, acho que foi uma temporada só que teve.
Uma única temporada.
Né? Com o Rod McDowell, que participou de praticamente todos os filmes, né, que ele era o Cornelius do primeiro filme, depois fez o Galen na série, né, era o mesmo
ator. Ele fez o César também, o filho.
Fez o César nas sequências do primeiro filme, né. Isso. Então, esses anos 70, O Planeta dos Macacos, foi uma das séries continuadas de maior sucesso que teve, né, foi realmente diferenciado.
Planeta dos Macacos foi o Star Wars dos anos 70.
Isso, foi uma explosão, né? Eu tenho aqui um RPG sobre super-heróis, e eu lendo o RPG, enfim, em alguma parte do RPG ele diz, né, que nos anos 70, um texto do cara falando que nos anos 70, você colocar um macaco na capa de um quadrinho vendia o triplo, só de você colocar um macaco. Sabe, tipo, era essa macacomania que vocês falaram aí, realmente, né? E depois quando aprenderam a fazer aquelas... No Brasil tinha o Sócrates, não tinha aquele macaco?
É do Planeta dos Homens.
Isso, então tinha macaco em tudo que é lugar, né? Interessante pra caramba. Como é que é demais. Eu tenho todas. Eu me lembro que eu vi na época e tenho aqui todos os filmes antigos também. Sou muito, muito fã. Mas voltando pro Gilson aqui, porque conversa tá boa, Gilson. Continua, cara. Aí você tava lá no Planeta dos Macacos. Diz aí da sua trajetória aí, cara.
Bom, daí veio Star Wars em 1978, aqui no Brasil. A primeira lembrança que eu tenho de Star Wars é uma foto em preto e branco. Sim, jovem Padawan. Há muitos e muitos anos atrás havia uma galáxia antiga chamada Jornal Impresso, que era em preto e branco. E era uma foto em preto e branco do Luke Skywalker correndo em direção ao seu speeder e com o Obi-Wan Kenobi, o R2-D2 e C-3PO, e uma pilha de Jawas sendo cremados. Essa foi a primeira imagem que eu vi, e dizia: nas férias de verão estreará um mega espetáculo de ficção científica da Fox chamado Guerra nas Estrelas. E nada mais foi como antes, né?
Sim.
Então, eu enveredei pela ficção científica audiovisual durante algum tempo. Mas aí eu comecei a ler os livros de ficção científica.
Isso que eu te perguntar, Gilson. Isso que eu te perguntar.
Comecei a me atrair pela ficção. Dizem que beleza não põe mesa. Tem um autor que diz assim: não, beleza põe mesa, só não garante o jantar. Do mesmo modo, isso foi um pouco da minha relação com a ficção literária. Eu comecei a sair um pouco só da questão do visual e comecei a explorar as ideias também. E é aí que isso começou a afetar o que eu assistia também, né? O primeiro livro de ficção científica que eu li, que literalmente explodiu a minha cabeça, foi Humanidade Artificial, do Edmund Cooper.
Não conheço,
vale sobre ele. Também não.
É uma história sensacional. É uma história sobre um bando de crianças que vivem numa Londres muito estranha. Uma Londres em que o rio Tâmisa corre em círculos ao redor da cidade, não deságua em lugar nenhum, e onde a Rainha Vitória e o Winston Churchill passeiam no seu hovercraft e cuidam de guerras contra seres desconhecidos e tal, etc. E tudo é tão bizarro que essas crianças, que têm todas a mesma idade, elas começam a pensar: peraí, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Que lugar estranho é esse? As coisas não batem, né? E essas crianças, que são algumas dezenas de crianças, descobrem que elas são diferentes das outras, porque elas sentem dor, elas se machucam, elas têm sentimentos, e todo o resto não. Uhum. Eles começam a ver que eles não estão vivendo exatamente numa realidade. Só que eles têm uma realidade física, eles não são parte de uma matriz, mas eles são parte de alguma outra coisa que eu não direi, para não destruir o prazer do leitor de ler
esse livro. Repete o nome do livro e o autor, cara.
Humanidade Artificial, de Edmund Cooper. E é muito interessante que todas essas crianças têm nomes de cientistas. Ernest Rutherford, ou então outro lá tem um nome de uma figura histórica lá, por exemplo, o almirante Horatio Nelson, né? E por aí vai. Todas elas têm nomes chamativos e vivem em Londres e descobrem que elas literalmente podem ser as únicas da sua espécie, mesmo cercadas de outras crianças que não crescem aos poucos, mas que misteriosamente, da noite para o dia, espicham, entre outros
fenômenos. E aí você começou a entender que a ficção científica na literatura, ela também era prazerosa. Eu acho que a ficção científica, sim, sim, apesar de tudo isso que nos trouxe do audiovisual, a gente tem um respeito, acredito que imenso, ao audiovisual, eu acho que a literatura, ela é a fonte da ficção, então, onde sai tudo, eu acho, né? Não sei se vocês concordam. Flávio, o que você acha disso, cara?
Completamente. Eu acho que a civilização humana, o marco que é considerado inicial da civilização humana é a invenção da escrita.
Sim.
Né? Então, é quando o ser humano começou a registrar não só as suas experiências, mas também os seus pensamentos, que inclui a imaginação, né? A sua interpretação de fatos, às vezes, conhecidos como a presença da lua no céu, do sol, criaram-se mitologias, e o registro disso é o início do registro da história da humanidade. Eu penso que é exatamente isso. A ficção científica, a gente tem a proto-ficção científica, né? Que são aqueles livros lá dessa época da Grécia Antiga, né? Você tem Luciano de Samosata, você tem, né, depois mais pra frente, para 1600, você tem Cyrano de Bergerac, que foram escritores de histórias, principalmente Viagem à Lua, né, usando o conhecimento científico da época para, através dessa imaginação, criticar realidades sociais do seu tempo. Então, esses caras são herdeiros dos primeiros imaginadores lá das cavernas, etc. E acabaram desaguando na ficção científica moderna quando começa, eu acho, vários autores estudiosos dizem, eu concordo, que o primeiro livro da ficção científica moderna seja Frankenstein de Mary Shelley.
Sim, eu concordo plenamente, cara.
Onde a ciência começa a fazer parte da ficção científica de uma forma consistente, né? Sim. Então, eu penso que eu concordo, a literatura é a base de tudo.
Isso aí. Gilson, aí eu quero saber como é que você enveredou, então, para o outro lado da história. Como é que você começou a escrever ficção científica, cara? Como é que foi isso aí?
Bom, com a chegada dos anos 80, então, eu comecei a ler de tudo um pouco, só que sem um método, sem um mapa, na verdade. Era aleatória a minha leitura. Até que um dia eu encontro, na biblioteca de um cursinho, um livro maravilhoso que era da coleção Universidade Livre, Ficção Científica, Ficção, Ciência ou uma Épica da Época, que falava a respeito das origens, autores selecionados, temas, etc. E é provavelmente um dos mais agradáveis guias de leitura que eu já li até hoje. A leitura é deliciosa, é curtinho, e o autor, ele narra sinopses de um jeito tão bacana que a gente começa a correr atrás dos livros. Eu comecei a correr atrás de vários que ele citou. Uhum. Um deles, por exemplo, é aquele Além do Humano, do Theodor Sturgeon, uhum, que teve uma versão lançada aqui no Brasil, se não me falha a memória, pela editora LPM.
Sim.
Tem vários ainda que eu estou atrás.
Uhum.
Mas ele faz uma coleção dos temas, né? Ele literalmente ordena os temas e os principais autores dentro de cada tema, as fases, né? Uhum. É muito legal. Daí eu comecei a ler livros sobre ficção científica também. Comecei a ler aquele, por exemplo, No Mundo da Ficção Científica, que é dos anos 70, que é do... eu não me lembro o nome do autor agora. E, casualmente, nos anos 80, teve um outro livro chamado No Mundo da Ficção Científica. Ah, desculpe, era do L. David Allen. E nos anos 80 lançaram o livro do Isaac Asimov, que não tinha esse título, mas no Brasil ganhou o título No Mundo da Ficção Científica, que é uma coleção de editoriais da revista dele, da Isaac Asimov Magazine, norte-americana. Né? E um dia, lendo um desses editoriais, ele diz: se você não gostou do final da história, devia tentar escrever a sua.
Que bacana.
Eu pensei, o Asimov está falando comigo. Daí eu comecei a tentar fazer algumas coisas. Eu escrevi uma história, eu já tenho uns 16 anos, que era uma história que combinava pós-apocalipse, ufologia e misticismo. E daí, quando eu terminei, eu olhei e pensei: que grande porcaria! Eu vou fazer um bem para a humanidade e vou usar isso como combustível na churrasqueira ali, que eu vou impedir que isso veja a luz do dia e, ao mesmo tempo, vou ajudar a fazer a nossa carne.
Olha, esse negócio de a gente fazer, da gente achar o que a gente escreveu ruim e tal, todo escritor passa por isso, né? E mais, o que eu sempre falo é o seguinte: cara, é um ponto de partida. Você tem que começar errando, né? O primeiro passo que você vai dar, você vai cair ou não? É claro que sim, né? E aí você vai treinando, e você consegue finalmente engatinhar e depois caminhar, e aí você vai embora. Mas você tem que dar o primeiro passo, tem que tentar
dar o primeiro passo. Né? É, mas eu pessoalmente, assim, eu não considero só uma questão de técnica e de aprofundamento. Eu sou daquela velha escola, que talvez até nem seja totalmente do sci-fi, que é assim: Olha a qualidade dos roteiros médios de Hollywood hoje em dia. São os hipsterzinhos, menores de 25 anos, recém-saídos da universidade, que nunca perderam um grande amor, nunca tiveram um contato com a morte, com a dor, com o desemprego, com Deus sabe lá o quê. Nunca se ferraram para valer. Nunca entenderam todas as nuances do que é ser humano. Eles não viveram, não saíram, eles não fizeram nada ainda, sabe? Mas se acham a última bolacha do pacote. A diferença é que eu, quando tinha a idade deles, eu tinha a noção de quão ridículo eu era. E eu me esforçava, pelo menos, para ser um pouquinho menos ridículo. Ainda hoje, tem vezes que eu paro e penso, não, peraí, só um pouquinho. Não vai escrever isso aí, né? Tá brincando comigo, né? Um hemisfério falando pro outro, né? Então a gente tenta, né? A gente tenta. Só que, infelizmente, hoje em dia, sei lá, há os que não tentem e se achem, digamos, ungidos por algum poder, alguma força, alguma...
Uma entidade.
Vamos falar alguma entidade. Vamos falar ou entidades... Ou o espírito da época, o Gestalt. O Gestalt,
né? Falando em entidade, a gente fica no ramo da ficção científica, né? É isso aí. E aí, como é que foi que você... Aí você... escreveu alguma, tem as suas obras aí, né, cara? Fala um pouco das que deram certo. Eu quero saber o seguinte, as que deram certo.
As que não foram para a churrasqueira, né?
As que não foram para a churrasqueira, boa. É. Daí, então, eu tive que dar um tempo, escrevi os meus primeiros contos, que foram publicados na Antologia Universitária 1987, da editora da URGS. E eu acredito que os meus contos só foram aceitos porque o editor, na época... queria provar que não tinha preconceito contra gêneros. Tanto é que ele, na introdução da obra, diz assim, ah, isso aqui é o espectro mais amplo possível, nós temos do conto erótico à ficção científica, passando pelo existencialismo, sei lá o que e tal, etc. E eu acho assim, ele pensou, ah, eu vou colocar isso de ficção aí só porque, para não dizerem que eu tenho preconceito e tal, etc. Mas, sei lá também. Então eu publiquei esses aí, né, e daí teve um hiato. De mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, porque carreira acadêmica, né? Eu me formei, veio mestrado, doutorado, aula na universidade e tal, e eu parei um bom tempo até que daí as coisas começaram a se ajeitar, eu comecei a conseguir um pouquinho mais de tempo e comecei a pensar em participar de desafios literários. Legal. Só que a minha esposa começou a fazer uma psicologia reversa. Ah, isso nunca vai sair do papel, tu nunca vai tirar isso daí. Daí eu pensei, não, agora que eu vou tirar. Então eu devo muito... a ela o fato de eu ter me exposto, de eu ter tido a coragem de dar a cara a tapa, né? Isso. Foi graças à psicologia reversa dela, daí eu comecei a me jogar, mandar para desafios literários, daí eu comecei a autopublicação e daí eu consegui escrever contos em universo diverso e atualmente eu estou desenvolvendo o universo da Kombi, né? De onde Kombi alguma jamais esteve, ou Cremilda Verso, que é a história de um viajante do tempo.
Esse está publicado já.
Esse está publicado e tem a... E
premiado.
Obrigado por lembrar. Eu detesto falar essas coisas.
Premiado.
Muito obrigado, porque fica parecendo que estamos aqui.
Deixa eu organizar aqui o Huawei.
Um douchebag aí. Eu vou
organizar o Banzé, para usar sempre a
gente.
Aqui, galera,
Banzé vai não é.
Voltar no tempo aqui. O Banzé. Não. Organizando Banzé. Então, o Gilson tem um livro. Esse livro publicado é Onde Nenhuma Kombi Jamais Esteve, correto?
Onde Kombi alguma jamais esteve.
Isso aí pode ser encontrado, enfim, na Amazon, enfim, nas livrarias e tal. Fala um pouquinho sobre esse livro.
Venda direto comigo.
Sim.
Bom, esse livro surgiu quando eu estava já no pós-doutorado, mas eu estava conseguindo meio que jogar com o tempo, porque eu estava mais com a pesquisa e não estava com tanta aula. Então, sobrava um tempinho. E um dia eu vi era um concurso da Leia, da saída de emergência, da revista Bang, para romance de ficção científica. E daí eu tinha só 9 meses para entregar e foi literalmente um parto. E daí eu comecei a usar aquela falta de tempo e a corrida contra o tempo como um motor da narrativa, como aquela coisa. Como estímulo. Então, toda a questão da angústia, do vai para frente, volta e tal, etc., da história, eu meio que tirei do que eu estava sentindo na época, né? E a história de um cara, que é um gaúcho do interior do Rio Grande do Sul, mas grosso que é dedo destroncado, que um dia ele guia uma excursão de ufologistas bicho-grilos para a Meca da ufologia, que é São Tomé das Letras, nas montanhas de Minas Gerais.
Quem passou por lá, anos 90, sabe.
E lá ele e o grupo que ele guiou a excursão lá, na sua velha Kombi, isso foi nos anos 60, né? É uma Kombi 1963, que já era velha quando ele fez a excursão, e todo mundo é submetido a um experimento paranormal muito doido por alienígenas meio sem noção. Todo mundo fica maluquinho, menos ele, o seu Alfredo, que já era maluquinho, já que ele era ex-caminhoneiro, movido a rebites e coisa assim. E por conseguinte, mais ou menos uns 40 anos depois, quando ele morre, momentos antes dele empacotar, surge um monolito de 2001 ao pé da cama. E daí ele pensa, meu Deus do céu, já estão colocando a lápide na frente da gente para poupar trabalho? E daí ele começa a falar com uma inteligência que diz, não, você não, isso aqui não é um marco funerário usado nos seus rituais funerários. Isso aqui é uma imagem que eu usei para poder me manifestar e tal. E daí eles fazem uma proposta dele para que ele seja babá da espécie humana. Então ele acorda num corpo clonado, cheio de capacidades físicas e mentais aumentadas e com vários conhecimentos que vão de astrofísica até pérolas da cultura inútil. E na hora H, ele tem que decidir questões de vida e morte, questões cósmicas, usando esses conhecimentos, os inúteis também, e a base moral que ele usa para isso é o que ele aprendeu numa fazenda do interior do Rio Grande do Sul nos anos 30. E só que agora ele não envelhece e ele é mais forte e mais inteligente do que qualquer humano que já viveu. E tem uma Kombi que é uma máquina do tempo e que ainda por cima é capaz de viajar entre realidades paralelas.
Bate,
e a série... Esse é o primeiro da série. Tem uma continuação passada no universo do Lovecraft, em que as criaturas lá, os grandes antigos e o próprio Cthulhu têm o azar de encontrar Alfredo Dantas Fagundes, Otávio Medeiros e a grande Cremilda, o seu fiel possante. E tem também um prelúdio que se passa mais ou menos 300 anos antes da história iniciar, que é A Canção do Abismo. Essa é uma história de amor meio trágica, mas não menos cômica, que explica alguns dos eventos que estão por acontecer na série.
Flávio.
E a série ainda está para continuar. Se tudo der certo, com um pouco de sorte, no ano que vem teremos mais notícias da Kombi Cremilda e sua tripulação.
Flávio, eu quero que você fale dos prêmios, do prêmio dele, porque ele não quer falar do prêmio, então você fala aí do prêmio.
Não, o Gilson, ele é o único, né, que... Prêmio Argos, né, do Clube de Leitores de Ficção Científica, ele é um prêmio já tradicional que premia literatura fantástica nacional, e eu tive a felicidade de receber em 2012 de Melhor História Curta. Ele antigamente ele premiava Melhor Romance e Melhor História Curta, né? Em 2012 o Gerson Lodge ganhou Melhor Romance e eu ganhei Melhor História Curta. Mais recentemente, eles começaram a fazer premiar antologia e outras coisas mais, né? E o Gilson foi o único, né, até onde eu sei, que conseguiu ganhar no mesmo ano dois prêmios, né? Ganhou o prêmio de melhor romance com esse da Kombi e ganhou também o melhor história curta, né? Com outra história dele que não tem a ver com esse universo ficcional. Então é uma premiação, vamos dizer assim, até aquele momento que isso está prestes a mudar, era o único que eu considero prêmio conceituado da ficção científica brasileira, porque ele era conferido pelos leitores de ficção científica. Então o pessoal que gosta de ler é o pessoal que votava nesses textos, né? Agora também tem o da Odisseia Fantástica, que está começando agora, e em breve teremos novidades nesse campo também.
Sim, bom, a gente falou pra caramba aqui, a conversa vai longe, né, cara? Então, como o Justo já falou, eu quero ir pro Flávio aqui, cara, e voltar pro que a gente ia falar inicialmente, que é a revista Histórias Extraordinárias. É importante pra galerinha se empolgar, sabe, pra continuar procurando por ficção científica. Eu falo pra todo mundo, eu sou escritor de fantasia, de ficção histórica, mas eu sou um baita de um fã de ficção científica. Cara, já li muita coisa, eu me lembro com carinho dos livros que eu li, da sensação que eu tive, tenho ao ler ficção científica. Aliás, o último grande livro de ficção científica que eu li foi Solaris, adorei, né, do Stanislaw Lem, um livro muito bom e ficção científica antiga e tal, li recentemente, né, vale muito a pena e eu tô sempre que eu leio, a ficção me traz esse fascínio. E aí, a gente tá tendo aqui, felizmente, temos assim, algumas publicações, revistas de ficção científica, né, tem a revista Histórias Extraordinárias, tem revista Tacho, inclusive, que eu quero fazer um áudio só sobre a revista Tacho, vou chamar o Biguete lá, a turma toda pra gente falar e tudo, né? Mas, Flávio, como é que você tomou contato aí com a revista Histórias Extraordinárias? Como é que... Você já publicou um conto por lá, né, se eu não me engano?
Sim, já. É na verdade, quer dizer, essas publicações, com o advento da internet, surgiram as primeiras publicações virtuais de textos de autores de ficção científica nacional através dos fanzines, né? Então os fanzines, que alguns eram em papel ali, uma coisa bem tosca, mas virtualmente já começaram a surgir algumas revistas. Umas duraram mais, umas duraram menos. Eu acho que o próprio Marcelo Bighetti fez um levantamento outro dia, e eu vou confiar nele, porque eu me recordo aqui, não me lembrei de mais nada, que atualmente as persistentes e de boa qualidade, né, dentro dessa linha de revista de texto de ficção científica, você tem o Somnium, que é mais antigo, você tem a Conexão Literatura, que durante um tempo parou e está voltando, o Supra Suma, que é da editora Suma e Companhia das Letras, o Tachyon, que nós começamos agora, já está saindo a terceira edição, e o Histórias Extraordinárias, que eu acredito que seja a única dessas revistas em papel atualmente. Sim, uh-huh. Né? Ela, aliás...
Por isso que faz, inclusive, o crowdfunding, né? Justamente.
Exatamente, crowdfunding, no Catarse, né, para ser feito, vale a pena, porque é uma publicação de altíssima qualidade, não só técnica, de papel, de ilustrações, de editoração, de forma geral, mas também de qualidade. Eles são extremamente assim, seletivos em relação aos textos, eles aceitam submissões, mas eles são bem... A peneira é fina, né? Eu considero uma honra, né, e um privilégio ter sido escolhido para publicar lá. E eu fiquei conhecendo a revista através da divulgação deles no Facebook, exatamente divulgando o projeto no Catarse, né? E já do número 1, eu comecei já a comprar a revista desde o número 1, e aí um dia vi texto para eles e fui aceito numa outra edição. O meu primeiro conto lá, que foi um conto de viagem no tempo.
Fala um pouquinho desse conto, porque lá no Catarse, a galera pode, que tá escutando agora e não conhece a revista, pode inclusive comprar todas, né? Comprar os números que faltam e tal. Fala um pouquinho sobre esse primeiro, sem spoiler, por favor.
Tá bom. Esse primeiro conto, ele foi publicado, agora não me lembro se foi na edição 4 ou na edição 5, não tô me lembrando agora. Na capa tem um mergulhador com uma cápsula no mar, que é as cápsulas de astronautas vazando um líquido, assim, né? Aí tem a capa assim. E esse conto é a história de um celta, né, de um guerreiro, um jovem guerreiro celta. Todos os adultos da tribo foram mortos em batalha lá com os romanos, e ele acaba sendo, pela inteligência, apesar da pouca idade, escolhido como o líder do grupo. E eles estão sendo empurrados para longe das suas terras pelo avanço dos romanos, né, na Grã-Bretanha. Né? E eles chegam à região ali de Stonehenge e, sem ter muita opção, eles começam a derrubar as pedras de Stonehenge com o objetivo de fazer uma espécie de barricada, sustentar uma defesa. E quando eles começam a fazer isso, vem um druida, chega pra eles e fala: olha, não façam essa merda que vocês estão fazendo, vocês não podem fazer isso. E ele, como jovem arrogante, ele peita o druida, né? E o druida o lança numa viagem no tempo, né? Que vai passar em duas diferentes épocas, época atual e época futura, para que ele compreenda por que ele não deve destruir aquele monumento. E ele vai voltar com esse conhecimento para a época dele. Essa é a história.
Como aqui a gente não perde a oportunidade de falar sobre livros, eu quero recomendar, não é ficção científica, né, mas uma ficção histórica, na verdade, que é o Stonehenge, do Bernard Cornwell. É um livro muito interessante. Bernard Cornwell, quer dizer, é um livro que... Cara, o que eu mais gostei desse livro é que o Cornwell, ele é especialista, assim, vamos dizer assim, de criar situações toscas, assim, que você vê o cara com, sei lá, sujo, a unha suja, e sabe... sabe, um negócio meio de pelo de animal, tal. Ele tem essa coisa muito crua no texto dele, né, o Cornwell, né? Aliás, foi isso que o diferenciou naquela, uma das obras-primas dele, quando ele escreveu sobre o Rei Arthur, né? A gente tem a ideia do Rei Arthur, aquela armadura brilhante e tal. Ele vai lá e escreve um Rei Arthur muito mais real, né, assim, muito mais próximo do que era a Idade Média, aquele início da Idade Média, 500 e pouco, tal, enfim.
Pesquisa, né, Dela? Pesquisa é tudo.
Sim, mas além da pesquisa, é o estilo dele, sabe? Ele tem essa coisa de quando alguém vai fazer uma magia, que não é bem a magia, né, mas aquela coisa, o cara cospe, mexe, sabe, urina, tal, aquela coisa, sabe? Então ele tem essa coisa da sujeira, assim, enfim, transporta pra uma época. E essa história do Stonehenge se passa nessa, não é pré-história, mas nessa época muito antiga, né? Os primeiros celtas, que ninguém sabe exatamente quem construiu, uhum. como construiu o Stonehenge, tem as teorias todas, ele pega uma dessas teorias e cria todo um romance em volta disso, com as tribos e tal. Mas acho interessante isso, porque é uma época que a gente não está muito acostumado. A gente lê a coisa sobre o Império Romano, lê a coisa sobre a Idade Média, lê a coisa até sobre os gregos, e agora você lê uma coisa assim, pré-histórica, veja, uhum. em termos históricos, não é a pré-história, mas assim, era como se fosse, né, uma tribo pré-histórica, né, uma tribo com um nível de tecnologia muito baixo na época.
E ali, qual é o nome desse livro?
Chama Stonehenge. Stonehenge. Do Bernard
Cornwell.
Né? Muito legal.
Bacana.
Então, enfim, aproveitando só para... Porque a gente não perde a oportunidade de falar de livro.
E aí, meu conto eu vou te contar quem construiu, mas eu tenho que ler para saber.
Olha, isso aí foi o pitch, foi o
fala, eu não o, falei...
Pitch de vendas.
O pitch de vendas. Eu não falei, o conto se chama... O conto se chama Um Gosto de Eternidade, é o nome do conto.
Porra, os títulos são os melhores, né? Você é excelente título. Você e o Mata são os caras. Aí, agora, nessa sétima edição, que tá lá para ser financiada no Catarse, né? catarse.me/HE7, você tem outro conto publicado. Fala também um pouquinho desse aí, sem spoiler.
Sim, esse conto agora, segundo conto que está sendo publicado lá, ele é dentro de um universo ficcional que eu criei para essa história que ganhou o prêmio Argos 2012, uhum. que se chama Pendão da Esperança, né? Que é essa que ganhou em 2012, que é a história, é uma história que conta quando a primeira espaçonave terrestre consegue a primeira viagem mais rápida que a luz, imediatamente a humanidade é desafiada a provar que ela tem o direito de fazer parte da comunidade galáctica. Então eles passam por um perrengue que ameaça destruir a Terra, e a nave mais próxima é uma nave brasileira chamada Estrada Real, comandada pelo Capitão Barbosa, que vai ter que ir lá resolver esse problema, esse enigma que se apresenta, e ele consegue, de uma forma bastante jeitinho brasileiro, vamos dizer assim, né? Ele consegue resolver.
Brasil no espaço, você descendente do Marcos Ponte, lá, nosso astronauta.
É verdade. Barbosa, por acaso, foi um desafio àquele mito do, como é que é, da síndrome do Capitão Barbosa?
Sim, foi uma referência direta. Isso aí é interessante, para quem não sabe, né? Acho que é importante esclarecer. O Braulio Tavares, né, lá nos anos 80, ele escreveu um texto criando a chamada Síndrome do Capitão Barbosa, que ele dizia o seguinte, que naquela época realmente era uma realidade. Falou assim, olha, é ridículo você criar uma espaçonave estilo Enterprise, né? Um universo estilo Jornada nas Estrelas, e falar, ó, capitão, estamos descendo com os módulos para colonizar o planeta, né? Aí o cara fala assim, entendido, Capitão Barbosa. Quer dizer, soava estranho você colocar um nome brasileiro na ponte de uma espaçonave desse tipo, né?
Aí você, de propósito, foi e colocou.
Não, só que eu percebi que hoje isso não é mais estranho. O mundo está ficando muito pequeno e essa interação entre as culturas está sendo muito mais difícil de se separar. Então hoje não é mais ridículo o Capitão Barbosa numa nave estilo Enterprise. Então eu criei um brasileiro negro, inclusive, que é o capitão de uma nave estelar brasileira, que se chama Barbosa. Exatamente, uma homenagem à síndrome que foi criada pelo Braulio, né? Mostrando a mudança dos tempos em relação a isso.
Apesar de que, né, a Enterprise era toda multicultural, né, cara?
Multicultural, mas ela era feita por americano, né? Então, se eu falei, a minha nave brasileira, nós somos brasileiros. A resolução do enigma é através de um jeitinho brasileiro. Então, nós vamos levar nossa malemolência, nossa ginga, pro espaço sideral, né?
É isso aí.
E aí, essa história ganhou, então, esse prêmio. Eu escrevi mais umas duas histórias nesse universo, a humanidade tentando ganhar o seu espacinho na comunidade galáctica, sendo acolhida por uns poucos, desprezada por alguns e simplesmente ignorada por outros, né? E aí, nessa história, então, que vai sair agora, chamada Penumbra, você tem uma história de uma nave de pesquisa chamada Carlos Chagas, que vai entrar num planeta
inóspito. Maneiro pra caralho o nome, cara. Maneiro pra caralho.
É legal, né? É uma nave de pesquisa, né? E ela vai para um planeta que ele tem sempre a mesma face voltada para sua estrela e tem uma atmosfera. Por causa disso, ele tem um lado muito quente e um lado muito frio. Ele tem uma tempestade de vento constante circulando o planeta, por causa da diferença de temperatura, carregando uma grande quantidade de detritos, de poeira, de metal, etc. Então, um planeta bastante inóspito. Quando a Carlos Chagas entra na atmosfera, ela cessa as comunicações completamente. E aí, é chamada uma outra espaçonave, chamada Foz do Iguaçu, que já tem um cunho mais Chagas militar, que vai lá para fazer o resgate da Carlos Chagas. E essa nave vai seguir os passos da Carlos Chagas, vai entrar no planeta, ela sofre lá um certo acidente. E aí começa, então, uma situação um pouco claustrofóbica, né? Da penumbra, que eles pousam a nave na área de penumbra, entre a área solar e a área escura do planeta, e vivem uma situação de penumbra. Quer dizer, eles ficam ali sem conhecimento do que está acontecendo, sem poder se comunicar, e observando situações que eles não sabem como resolver. E acabam sendo colocados numa situação que eles têm que lutar contra o tempo para salvar a vida de 5 tripulantes, e eles simplesmente não sabem como fazer isso. Então, o capitão lá recorda até uma parte do discurso do Capitão Barbosa, né, que ele faz quando ele volta para a Terra. Então, ele faz parte do mesmo universo, mas é uma história totalmente independente da primeira história.
Cara, maneiríssimos nomes. Eu achei. Tô louco pra ler, cara. Eu espero que a revista seja financiada aí, cara. A galera tem que apoiar, porque eu quero ler em papel esse conto, cara. Tô muito animado. Me lembrou o que você falou, cara. Me lembrou de um outro grande seriado de ficção científica recente, né? Pra mim, uma das melhores coisas que foram feitas de ficção científica mais recentemente, que é o Battlestar Galactica, cara. O Galactica, sim, que sim, sim. É o novo, né? O antigo também era muito bom, nos anos 70. Cara, mas o novo, puta, quem não viu, cara, tá perdendo, cara. Tá perdendo mesmo. Porque é demais, cara. E traz todas aquelas coisas, né? Eu até depois posso fazer um áudio, até sozinho, só sobre isso, porque eu adoro Battlestar Galactica.
Infelizmente, pois, ópera militar, né?
Não tem hoje em dia nenhum serviço de streaming, mas espero que entre em breve. Gilson, voltando pra você aqui, cara. Fala aí a tua experiência, cara. Como é que você entrou em contato? Como é que você conheceu a revista aí? E qual o conto que você tá publicando lá no, na sétima edição?
Eu já conhecia o Paolo Pugno, de nome, né? Inclusive, eu até comprei, não faz muito tempo, o primeiro livro dele, início dos anos 80. Acho que ele devia ter... Bom, não vou falar de idade aqui, porque não é o caso. Mas, assim, bem jovem, né, e tal. E eu acho bacana, admiro a paixão dele como autor e como editor também. Então, um dia ele me mandou uma mensagem me convidando para participar. E eu estava bem enrolado com um montão de coisas, até pedi desculpa para ele pelo trabalhão que deu, né? Mas daí ele me convidou, fiquei muito honrado, porque como você já disse, como o Flávio já disse, essa iniciativa da História Extraordinárias é literalmente extraordinária. De ter uma revista impressa, uma revista em papel físico, né? Na tradição das revistas clássicas de ficção científica e fantasia e tal. E daí ele me pediu, e eu tinha uma história que eu estava trabalhando nela há algum tempo, que eu pretendia talvez autopublicar, mas eu segurei e resolvi mandar então, que o nome da história é Mãe de Todos. É uma história de ficção científica de exploração espacial. É uma história que se passa toda numa colônia, num mundo distante. Eu não especifico lá quantos anos-luz e tal, mas é um planeta, digamos, classe M, nos dizeres da Frota Estelar, né, de Star Trek. É um planeta com atmosfera de nitrogênio, oxigênio, formas de vida à base de carbono, temperaturas razoáveis para viver, só que é um planeta no qual a vida está se escondendo da espécie humana, em que as formas de vida lá são radicalmente diferentes. A água, literalmente a água, parece fugir deles. Eles já estão há décadas lá e as culturas que eles criam, elas secam, morrem, mas não se decompõem. Por quê? Porque a bioquímica desse planeta é totalmente diferente da bioquímica terrestre. Então, se uma pessoa morre lá, o que acontece com ela é desidratar, mas não se decompor. Isso vale para vegetais, para animais, para tudo. E à medida que eu já vi usar um pouquinho do meu background de biólogo e tal, né? Pensei em me divertir um pouquinho com isso, já que normalmente eu não faço muita coisa hard. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto só da questão da ficção hard, eu gosto de ter personagens também, né? Então, essa história de uma cientista, que é uma das líderes da comunidade lá, ela é avisada lá por um grupo de geólogas lá, que estavam fazendo uma sondagem, que encontraram o que sobrou do corpo da mãe dela. Que a mãe dela morreu e foi rapidamente digerida por uma forma de vida local. Detalhe, as formas de vida local não têm como digerir as proteínas da nossa biota, porque as proteínas, elas têm uma coisa chamada o giro delas. A estrutura delas pode ser levógera ou destrógera. Elas podem desviar a luz para a direita ou para a esquerda quando colocadas numa suspensão atravessada por um feixe de luz, né? Isso é uma questão do tipo de proteína que tem aqui. E o que acontece é que essas proteínas dessas criaturas, desses seres que vivem lá, que são meio fungo, meio planta, meio animal, eles são meio exóticas e elas não conseguem literalmente digerir a bioquímica, digerir a proteínas humanas. Então, como é que essas criaturas conseguiram fazer isso com essa mulher? E mais importante, como é que essa mulher foi morrer lá e ser digerida, né? Então essa história começa a ser investigada e aos poucos a filha dela, que é brasileira como ela, começa a se dar conta de que talvez a morte da mãe dela tenha um significado muito, muito maior do que simplesmente ter sido atacada por uma forma de vida local. Então começa a ter aquela paranoia, começa a ter metade da comunidade que é destruir as formas de vida local e a outra metade que é tentar entender o que aconteceu. Uhum. Ao mesmo tempo, a colônia está havendo uma dissidência. Uma parte da colônia quer desistir, quer ir embora, quer voltar para a terra. E a outra parte quer tentar resistir e fazer a colônia prosperar. E a morte dessa mulher pode ser o ponto de virada para o bem ou para o mal dessa colônia. Esse é mais ou menos, então, a sinopse de Mãe de Todos, que é o meu conto.
Mãe de Todos me lembra a Alien Rainha. Caraca.
Isso não tem jeito. Cara, é, não. Mas essa é mãe no sentido mãe mesmo. Sim, mãe, sim, sim. Sim, mãe sim. No sentido da mãe que faz qualquer coisa pelos seus filhos, que se sacrifica pelos seus filhos.
Feito,
no sentido mais transcendental.
Também fazia isso. Enfim, muito bom, cara, muito bom. Cara, olha só, papo com vocês aqui, se a gente fosse começar a falar sobre nossas experiências aí de um mundo pré-internet, a gente podia falar um pouco sobre isso, né? A ficção científica pré-internet, a gente teria muita coisa pra falar aqui. Pô, os seriados, os filmes, os livros. Livro de ficção científica, a gente começar a falar aqui, a gente vai ficar maluco, né, cara? A gente não para nunca, né? Mas, enfim, é o nosso papo de hoje, assim, mais focado aí na revista Histórias Extraordinárias. Cara, pra encerrar, o Gilson falou aí do trabalho dele, vai estar nos comentários aqui, o link, inclusive, pro livro dele e tal. Flávio, querendo falar um pouquinho mais, você já vem aqui, já veio aqui umas duas, três vezes, já falou. Acho que vale repetir, cara, um pouquinho do seu trabalho aí, do que você tem publicado, isso só pra galera, e como a galera te encontre, né?
Beleza. Antes disso, só lembrar o seguinte, que a revista Histórias Extraordinárias, além dos contos, ela tem algumas sessões. Então, lá tem resenha, lá tem entrevistas, né? E eu tenho impressão que vai sair nessa mesma que vai sair essas nossas histórias, deve sair uma entrevista comigo também.
Porra, maneiro.
Nos moldes dessa que nós fizemos com o Gilson aqui hoje, mais ou menos parecido com essa.
Bacana, legal.
É, então eu mandei pro Paulo, eu tenho impressão que pro Paulo, que acho que deve sair nesse número também. Bom, mas eu tenho três romances publicados, né, de ficção científica e um de uma história infantil. O de ficção científica, o primeiro é autopublicação, Quinta Essência. O Casas de Vampiro, que é terror e ficção científica, foi publicado pela Tarja, uma editora que infelizmente não existe mais. E o terceiro, que é o Homens e Monstros, Guerra Fria Vitoriana, que é a steampunk, ele foi publicado pela Draco, né? Esse do Homens e Monstros, ele pode ser encontrado na internet, no site da Draco, e ele é vendido, inclusive, no próprio, acho que na Amazon também, a Draco colocou alguns livros lá.
Esse eu tenho e recomendo.
Ah, então que bom. O Homens e Monstros, infelizmente, tá meio sumido, talvez seja o caso de republicar com alguém, porque a editora não existe mais, e naquela época não tinha esses arquivos digitais, então a gente tá meio órfão. O Quinta Essência, que é o primeiro, que é uma história policial passada no Brasil, no final do século XXI, ele pode ser autopublicação e eu ainda tenho alguns exemplares para quem quiser. Eu posso ser encontrado no Facebook, principalmente, Flávio Medeiros JR, vocês me encontram lá, e no Instagram, jr.flaviocmedeiros. Aí a gente vai se falando, para quem se interessar, para conversar sobre qualquer um desses assuntos, e sobre literatura, sobre ficção científica, inclusive quem se interessar por livro. Estou escrevendo agora, terminando de escrever, o meu primeiro romance, que não é literatura fantástica, que é baseado num fato histórico sobre o qual tem pouquíssimo registro. Se vocês procurarem na internet, não deverão achar, porque eu procurei muito e não achei, mas eu tenho as páginas do diário de um habitante da cidade onde aconteceu, contando o fato. Foi uma nos anos 30, 1930, um trem entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte descarrilhou, e uma trupe de cossacos que vieram da Rússia para fazer uma turnê no Brasil ficaram ilhados numa pequena cidade interior de Minas. Então vocês imaginem os caras chegando numa praça da cidade, pequenininha, na época só tinha telégrafo, não tinha telefone, não tinha nada, e devia ser mais ou menos como um disco voador descendo a avenida principal de uma grande cidade hoje, né? O povo na cidade chega com esse cara falando russo. Então eu escrevi um romance imaginando o que aconteceu que vai levar a um desfecho bem legal, que é o que está registrado no diário desse desse morador da cidade que eu tenho. Então tá legal, quase pronto isso.
Legal. Maravilha. Gilson, rede social você usa? Como é que é? Não é muito de rede social. Onde a galera te encontra, cara? Como é que faz?
Vocês podem me achar no Gilson Luiz da Cunha, escritor, no Facebook. E também onde Kombi Alguma Jamais Esteve, livro, no Facebook também. E eu também tenho um perfil no Instagram, que é Gilson da Cunha 42.
Muito bom. Excelente, galera. Bom, então, só me resta aqui, né? Como falei, o papo poderia ir noite adentro aí, mas me resta aqui agradecer a vocês pelo tempo aí, pela disposição, por virem aí. Flávio, valeu aí, cara, pela tua presença mais uma vez aí, cara. Obrigado.
Eu que agradeço mais uma vez. Estar aqui é um privilégio.
Gilson, muito obrigado também. Lembrando que estaremos juntos, eu, Gilson e Afonso Solano, na Feira do Livro de Porto Alegre, cara. Vamos estar lá no dia 4 de novembro, né? Que é uma...
Daqui exatamente um mês.
Sim, que é 4 de novembro, que é um sábado, às 17 horas, né? Que é 5 horas da tarde, estaremos lá para uma palestra de criação e recriação de mundos e com autógrafo, com tudo mais que vocês queiram. É isso, Gilson. Muito obrigado pela tua presença aí.
Muito obrigado, é uma honra e um privilégio.
Então, galera, meus queridos amigos do Telegram, é isso aí. Nos vemos em breve. Um grande abraço e até a próxima. E tchau, tchau.